Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, eu sou Raquel Teixeira e começa agora mais um Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Hoje temos Memórias da Ditadura, Ficção Climática e a Poesia de Bruna Ferreira. No livro No Ar da Ditadura, publicado pela editora Mireveja, Iselda Amaral revisita 1971 para contar de forma pessoal a rotina de um casal vivendo em São Paulo, em plena ditadura militar. A autora diz que não quis fazer um estudo histórico e sim registrar fragmentos de vidas marcadas pelo clima de medo, deixando de fora detalhes íntimos e nomes que poderiam expor outras pessoas. A história começa em 1968, quando os protagonistas se conhecem estudando ciências sociais em Araraquara, num período de efervescência política. Entre debates, leituras de Che Guevara e as primeiras notícias de repressão, eles se aproximam da militância da Ação Popular, sempre com o receio de até onde ir. A mudança para São Paulo era o sonho de viver a cena cultural, mas o que encontram é vigilância por todos os lados. Porteiros atentos, vizinhos desconfiados e um medo que levava muita gente a apoiar o governo. Nesse ambiente, o casal escolhe uma forma simples, mas corajosa de resistência: escrever e distribuir panfletos mimeografados no centro da cidade, denunciando a censura e a falta de liberdade. Anderson Mendanha conversou com a Iselda Amaral sobre esse livro. Vamos ouvir a entrevista.
Entrevista.
Iselda Amaral, seja muito bem-vinda à Rádio Senado, ao Autores e Livros.
Muito obrigada pelo bem-vindo. Vamos pensar que trataremos de alguma história que faz parte da ditadura militar brasileira, mas, na verdade, uma história que faz parte da vida de cidadãos brasileiros naquele ar ditatorial.
Muito bem, esse livro aqui, No Ar da Ditadura, publicado agora pela Mireveja Editora, vai trazer uma narrativa que ela é muito íntima, muito pessoal, mas, ao mesmo tempo, profundamente política, profundamente entranhada na história do nosso país. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho do livro, o que, que motivou a transformar essas memórias em literatura tantos anos depois dos acontecimentos.
Anderson, muitos textos estavam guardados aqui no interior paulista, onde a minha família sempre residiu, e eram textos que escrevi na época, no calor ainda dos fatos, e fui revisitando esses textos que fiz uma escolha do que poderia servir para mostrar num espelho o período de 71 e colegar também, sempre um trabalho do leitor aí, colegar também essas descrições com o que está ocorrendo agora no país. E tanto é verdade que esses textos antigos, que eu vou embaralhando com algumas anotações mais atuais, eles mantêm até o tempo verbal em que foram escritos. Eu nem sequer retoquei esses textos. Eles são publicados o que foram na época. Textos íntimos meus, desabafando nos tropeços, nos fatos, a maravilha de descobrir coisas novas, porque na juventude o que manda é a curiosidade e o resultado da curiosidade com descobertas novas. É um texto íntimo, sim, mas pensei que serviria para esta juventude refletir como aconteceram os fatos no ar da ditadura e, atualmente, como é que se vive. Somos um país democrático? Vivemos num ambiente onde a sociedade civil dita regras e pode ser livre? Um livro assim, para buscar reflexões.
Muito bem. A senhora falou que esses textos estavam guardados, escritos. Como foi escrever esses textos naquela época e como foi reler e recuperá-los nos dias de hoje? Quais textos mexeram muito com a senhora?
Anderson, a emoção permeia a vida do ser humano. E a emoção dominou muito quando resolvi colocar esses textos em forma de livro. E nisso contei com a ajuda muito interessante de um professor da Unesp da cidade de Araraquara, que conhecia a época e conviveu com o ar da ditadura. E a ajuda dele me fez ver que seria interessante que outras pessoas vissem também. E depois a ajuda do editor, o João Correia, da editora Mireveja, que gentilmente soube como cortar partes, excluir partes, não é? E permitir uma linguagem enxuta, rápida, poucas páginas, 120 e poucas páginas, que chegasse às mãos do leitor brasileiro.
E tem coisas que a senhora não conta no livro, que deixou de fora, né? Como é que foi a seleção dos escritos?
Anderson, eu me lembro de ter falado em pudor.
Uhum, exato.
Claro que uma prisão política, ela tem momentos que fogem ao controle da moral, momentos que são danosos, momentos que o ser que está preso não significa mais nada enquanto corpo e o abuso do corpo por parte daqueles que são os diretores da vida do aprisionado, porque no caso da Operação Bandeirante, não é que fomos presos porque estávamos cometendo algum delito, éramos aprisionados para dar explicações e se essas explicações não fossem interessantes, até eliminados. Então, você me pergunta, como foi, né? Foi um tecer a história, permitindo aquilo que era oportuno para compreender a história, deixar. Mas aquilo que era triste, que era desagradável de ler, aquilo que não era de estar em cima da mesa, eu, como uma senhora que já sou 78 anos, achei melhor que não levaria a um maior esclarecimento dos fatos colocar aquelas cenas assim desprezíveis. Então, procurei não mexer com essa parte, não sofri. Porque já deixei essa parte de lado. Agora, o que eu achei interessante também na hora de compor o livro é que muitas pessoas eu achei melhor que não participassem da narrativa, porque, na verdade, elas estavam circunstancialmente ali. E não ajudaria muito a aumentar o número de personagens a descrição dos fatos. Então, eu usei só o casal que foi caminhando durante aquele ano e mostrando como se vivia em São Paulo, debaixo da repressão política.
Para a gente já entrar na questão da prisão, o que motivou a prisão de vocês? A senhora falou aí de prestar esclarecimentos e se esses esclarecimentos não fossem adequados, sumisse com a pessoa. O que motivou a prisão? E fale um pouquinho desse momento da prisão.
Anderson, essa pergunta de o que motivou, claro que sei responder com as minhas próprias explicações, mas o SAB, realmente, a unidade do DOI-COD em São Paulo, na Rua Tutóia, a unidade da repressão paulistana, né, dentro da cidade de São Paulo, que na época estava com não só o Exército, a Polícia Civil também colaborando. Uhum. Então era um pool, né, de visões de como reprimir. Eles chegaram na minha casa e nos levaram por razões que eles devem saber, mas que, segundo as minhas explicações, era porque participávamos na Unesp em Araraquara, de seminários, de momentos de tomada da faculdade, fazíamos ingênuos comícios públicos contra a ditadura, falando das dificuldades que a vida universitária estava sofrendo com o afastamento de professores. E depois, quando já não foi mais possível ficar em Araraquara, que fomos para o centro de São Paulo, era panfletar as ruas, colocar alguns avisos dizendo, olha, a ditadura ela não está dando possibilidade de melhores salários para operários, ela está perseguindo as pessoas, ela está reprimindo a imprensa com auditores dentro dos grandes jornais. Então fazíamos esse trabalho. E depois o frequentamento assíduo de tudo que ocorria no centro de São Paulo, teatro, cinema, reuniões literárias. Então, éramos pessoas que poderiam levar a eles muitas informações.
Uhum.
E essas informações nós não tínhamos, porque participávamos, conhecíamos pessoas das organizações armadas até, mas não que tivéssemos alguma participação. O medo maior que eu senti foi no momento em que eles insistiam que disséssemos coisas que não sabíamos, para corroborar aquilo que eles queriam saber. Eles já vinham com uma resposta à pergunta. Eles queriam o aval, dizer, ah, sim, sim, e continuar aquela perseguição, que foi como jogar uma grande malha, como aquelas malhas que se jogam nos animais e puxa, prende o animal, uhum. Foi como jogar uma grande malha nas pessoas que poderiam portar ao término da resistência, né? Como ocorreu, né? A perda da resistência à ditadura foi grande. Foi preciso esperar muito tempo para surgirem as diretas já.
Iselda Amaral, foi excelente a nossa conversa. Iselda, muito obrigado pela participação e fica o convite, volte outras vezes.
Obrigada.
No Ar da Ditadura, de Iselda Amaral, tem 128 páginas e está disponível tanto na versão impressa quanto na digital, nas livrarias e portais na internet. Quem é assinante do Kindle Unlimited, lê gratuitamente. Antes do intervalo, a gente destaca dois lançamentos bem diferentes, mas que têm algo em comum. Histórias que ajudam a entender quem somos e de onde viemos. A primeira dica é Descobrindo a Minha História, de Lázaro Ramos, publicado pela editora Sextante. O livro fala de ancestralidade de um jeito leve, pela relação entre um avô e seus dois netos. Eles ouvem histórias de antepassados que viveram às margens do rio Omo, na Etiópia, um lugar de tradições fortes e cheio de beleza. Lázaro diz que muitas vezes a gente procura heróis longe, quando grandes histórias estão dentro da própria família, só esperando para serem contadas. A obra é indicada para crianças a partir de 5 anos e traz ilustrações vibrantes, mostrando paisagens africanas e a arte das pinturas corporais dos povos do rio Omo. É um convite para conversar sobre origens, memória e os laços que mantêm nossa história viva. A segunda dica é Estou Quase Pronto, uma biografia de Miró da Muribeca, de Wellington de Melo, publicado pela CEP Editora. Aqui o foco é a vida intensa do poeta recifense João Flávio Cordeiro da Silva, que o Brasil conheceu como Miró da Muribeca. O autor reconstrói a trajetória do poeta como quem pega um ônibus e acompanha cada parada. A infância, o bairro da Muribeca, o futebol, o encontro com a poesia, os recitais, as viagens, as amizades, as dores e também os últimos anos marcados pelo álcool, pela pandemia e pela luta contra o câncer. É uma biografia envolvente que mostra como Miró transformava o cotidiano em arte e espalhava uma espécie de alegrismo por onde passava. Um retrato sensível de um dos grandes nomes da poesia brasileira. O destaque agora é um lançamento que marca uma virada na carreira de Sérgio Abranches. Com Conhecido pelos trabalhos na área ambiental e política, ele chega às livrarias com o romance distópico A Franja do Fim do Mundo, primeiro volume da trilogia Colapso, publicado pela editora Faria e Silva. Neste livro, Abranches estreia na ficção científica com uma história ambientada depois do colapso climático. O cenário é uma das últimas cidades ainda de pé, cercada por desertos e ruínas, onde a tecnologia avançada convive com o peso das decisões que levaram o planeta ao limite. Nesse ambiente duro e altamente robotizado, acompanhamos personagens marcantes: Gal, Hanagá e Rika B., que se viram entre hackers, ciborgues, filósofos, professores desiludidos e todo tipo de sobrevivente tentando manter acesa alguma esperança. Anderson Mendanha conversou com Sérgio Abranches sobre esse livro. O Sérgio conta como foi escrever esse romance.
O que te levou a ir no caminho da ficção científica nesse livro?
Foi a mudança climática, a emergência climática. Eu cobri para a Rádio CBN as COPs, desde Bali até o Acordo de Paris. E eu fui acompanhando toda a construção política e as dificuldades de construir um acordo que fizesse total sentido, né? E depois o fato de que o Acordo de Paris acabou sendo descumprido e hoje os Estados Unidos saíram do acordo e a Europa está reticente agora na COP. Então, ao mesmo tempo, eu via os cientistas falando, mas de forma muito difícil de ser entendida pelas pessoas. E aí eu resolvi, ao invés de escrever um novo livro sobre mudança climática, um novo ensaio, que era a minha intenção original, eu resolvi fazer um cenário futuro depois do colapso climático. Como é que o mundo seria afetado pelo colapso climático? Que condições levariam a ele? E isso me acabou levando a essa ideia de construir uma cidade sobrevivente depois do colapso climático, todas as dificuldades que se envolve e, ao mesmo tempo, o que significa ser refugiado climático e sobrevivente na franja do fim do mundo, quer dizer, prestes a chegar ao fim do mundo, da vida na biosfera do planeta, né? E acabei que não consegui sintetizar tudo que eu queria conversar sobre essas questões, que envolvem também a política, envolvem a sociedade, envolvem a tecnologia, só num volume, e aí surgiu a ideia de escrever uma trilogia.
E uma coisa interessante é que os ensaios, os artigos, têm o seu público, atingem geralmente o seu objetivo, mas com os romances e os contos, quando a gente aborda temas como esse, no caso aí as mudanças climáticas, os impactos que elas provocam, o tema acaba chegando às pessoas comuns, vamos dizer assim, a pessoas que não têm o costume de ler artigos e ensaios, e as ideias, nesses casos, acabam atingindo muito mais longe. Esse é um dos papéis fundamentais da literatura quando a gente vai na direção de romance, contos, novelas?
Com certeza, né, Anderson? E nem necessariamente como um projeto, né, de doutrinação política.
Não, não.
Mas o fato é que o romance, quando ele... Se os personagens conseguem envolver os leitores, eles, na verdade, passam esses sentimentos, esse espírito do tempo, né, afetivamente. A identificação com os personagens, e eu falo isso como leitor, né, os personagens com os quais eu me identifiquei me deram visões importantes do mundo, me mostraram o espírito do tempo e a mudança do espírito do tempo ao longo do transcorrer da minha vida de leitor, né. Então, eu concordo muito com você. Eu acho que o romance ele tem um alcance de maior profundidade, porque ele não se perde na análise objetiva, na análise puramente factual, né, ou então analítica das questões, mas ele transforma essas questões em questões de vida dos personagens, né, em questões existenciais. E, portanto, todo o filtro é afetivo. Não necessariamente o livro precisa de ser romântico, né, e choroso, não precisa, mas o afetivo não é só isso, né? O afetivo é a empatia, é a identificação com o personagem, é a pessoa ficar em susto porque um determinado personagem está em perigo, ou a pessoa ficar triste porque uma personagem morreu, ou ficar feliz porque nasceu o filho de um personagem. Todos esses eventos de vida, não é, fazem muito efeito. Eu lembro, Anderson, do de ter escrito um artigo sobre o impacto, na minha coluna no estado de Minas e no Correio Brasiliense, sobre o impacto de Eu Ainda Estou Aqui, né, do filme.
Uhum.
E exatamente o brilhantismo do Valtinho foi usar o livro do Marcelo Rubens Paiva, que é um livro pessoal, né, é autobiográfico, e transformar o drama todo num drama familiar, dentro da casa, com os personagens sofrendo, né, como se estivesse ali em tempo real. E é essa empatia, esse envolvimento com os personagens que faz com que a mensagem vá muito mais longe.
A Franja do Fim do Mundo é um romance que mistura suspense, drama, amor e até humor, sempre com uma pergunta no ar. Mesmo depois do fim, ainda dá para recomeçar? Uma leitura para quem gosta de distopias com crítica social, ritmo forte e aquele toque de imaginação que faz pensar no futuro e no presente. E para fechar esse bloco de lançamentos, a gente fala um pouco da Amazônia. A COP30, realizada neste mês em Belém, no Pará, colocou a Amazônia no centro das discussões globais sobre clima e futuro do planeta. Para contribuir com esse debate, o Senado Federal apresentou a coleção COP30, um conjunto de livros que amplia as vozes amazônicas e traz novos olhares sobre meio ambiente, cultura, cidades e história. A coleção reúne obras que ajudam a entender a região por dentro. Estudos da Amazônia Contemporânea, de Marilene Correia, traz uma interpretação sociológica sólida e atual. Cuidando da Nossa Terra, de Yori Link, detalha a gestão territorial e ambiental em terras indígenas. A trilogia de Silvio Meira, Os Náufragos do Carnapijó, O Ouro do Jamanchim e Os Balateiros do Maicuru, revisita momentos marcantes da história e da economia amazônica. A Amazonicidades analisa os desafios urbanos da região em 3 volumes produzidos por pesquisadores locais. 30 anos de floresta apresenta o olhar sensível do fotógrafo Leonide Príncipe sobre a fauna e a flora amazônicas. Chico Mendes, Memória, Legado e Futuro, resgata a trajetória e a influência do maior ambientalista brasileiro. E a Carta da Terra ganhou nova edição, incluindo versão infantil. Todas as obras estão disponíveis na Livraria do Senado com frete grátis e download gratuito. Anota o endereço do site livraria.senado.leg.br. Uma porta de entrada rica e necessária para compreender a Amazônia no século XXI. E vamos de poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da obra da poetisa brasiliense Bruna Ferreira.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você poemas de Bruna Ferreira. Formada em Letras com mestrado em Literatura pela Universidade de Brasília, Bruna Ferreira nasceu na capital federal em 1990. Em 2023, estreou na poesia com o livro Poemas Retangulares, lançado pela editora Urutau. Abrimos nossa homenagem com os versos de Afrotopia. Eu não sei te dizer qual é a minha cor favorita, nem a fruta de que mais gosto. Não sei te contar a última vez que soube, só de olhar, a diferença entre os quartos crescente e minguante da lua. Todos os dias visto esta carcaça de mulher negra periférica mãe solteira. Dentro dela não há tempo para as sutilezas do ser-se, serem-se, sermo-nos. O branco mármore da cidade nos confunde os sentidos. Não se pode olhar diretamente para o chão ou para dentro. No futuro, este tempo em que vou vencer, haverá um lugar onde poderei, profetizamos nós, devagar, sem vergonha, culpa ou medo, despir-me desta armadura de luta. Eu, mulher negra, periférica, mãe solteira e ainda por cima canhota. Descobrir outra pele, a de quem gosta de chupar manga, de sua cor alaranjada e sabe, só de ouvir, o farfalhar das folhas da mangueira, que sobre nós, neste deserto, há de cair, sem demora, chuva e da grossa. Poemas Retangulares, de Bruna Ferreira, é mais do que um livro de poesia. É uma narrativa de vida. Nele, a autora revela a história de uma mulher negra da periferia do Distrito Federal que superou barreiras para acessar a universidade, desbravou novos horizontes como imigrante e, ao mesmo tempo, abraçou a maternidade. Exemplo disso encontramos no poema intitulado Puerpério. Ser duas, aonde quer que se vá. Foram-se embora os cabelos, a confiança ou a vontade do corpo. Corpo estranho, revirado, costurado, público, meu? Olhares de quem? Atraio? Sequer no espelho me vejo, não me olho. Translúcida, invisível, dissolvida em tristeza e solidão, incerta de ser, mãe de uma recém-nascida. A sombra dela, ser sombra dela, e chão e pão e leite, tudo, tudo, ser tudo para alguém que ainda há de ser, que apenas será, se antes fores tudo. Ser toda ventre, até sufocar, por tanto ser, o próprio ar. Na música, quem aborda a temática da maternidade é Ana Vilela, ao compor Promete.
Promete que não vai crescer distante, promete que vai ser pra sempre assim. Promete esse sorriso radiante, todas as vezes que você pensar em mim. Promete cuidar bem dos seus cachinhos e sempre me abraçar quando eu chegar. Promete sorrir sempre com os olhinhos e cantar cantigas na sala de estar. Que eu prometo ser pra sempre o seu porto seguro. Eu prometo dar-te eternamente o meu amor. Promete aproveitar cada segundo desse tempo que já passa tão veloz. Me lembro quando você chegou nesse mundo, sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz. E hoje corre pela sala, brinca de existir, diz de ser a pega, pega. Eu só sei sorrir ao
Cantos diversos, autores e livros de hoje vai ficando por aqui. Sou Raquel Teixeira e o programa de hoje contou com produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos, trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Até a próxima, tchau!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.